A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Fomos ao lançamento da Apple Vision Pro na Europa. Como foi o primeiro dia do produto estrela da Apple no velho continente? Fica a saber tudo, já a seguir.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 281 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 12 de julho. É um dia importante para a Apple, uma vez que os Apple Vision Pro chegam à Europa. É verdade que só chegam a três locais, à Grã-Bretanha, França e Alemanha, mas é já um passo importante para que, a ver, vamos se um dia chegam a Portugal. Eu, como estou na Alemanha, maluquinho da Apple, acordei às 7:30 da manhã, até porque as Apple Stores aqui abrem às 10, mas hoje, como era dia de lançamento, abriram às 8 da manhã. Em Berlim, onde eu estou, há duas Apple Stores. Eu lá fui, eu logo na abertura da loja, e não encontrei um lançamento de um iPhone como antigamente, ou de um produto estrela, onde havia muita gente cá fora. Portanto, havia algumas pessoas, não muitas. Vi também gente a comprar os Apple Vision Pro logo na primeira hora de abertura, mas aquilo que eu queria partilhar um bocadinho convosco é como é que é a experiência de ir a uma loja e poder comprar os Apple Vision Pro, uma vez que nós tivemos aqui já várias partilhas de opinião e também de experiências de uso, tanto a minha como a Francisco Jerónimo. Até o Francisco experimentou logo na apresentação da Apple, ainda não tinham saído, portanto foi das poucas pessoas a experimentar e portanto partilhou connosco essa experiência. Mas aquilo que eu queria partilhar agora, não uma experiência de uso, porque eu marquei uma demonstração amanhã vou fazer essa demonstração, para mim já não é um...
Não é novidade.
Porque já experimentei. Dizem-me agora que a Apple tem aqui nesta demo algumas novidades, para além daquelas que apresentou quando foi o lançamento nos Estados Unidos, e que tem aqui um vídeo imersivo muito maior e com mais exemplos e portanto algo fantástico. Eu vi algumas pessoas a experimentarem na Apple Store aqui em Berlim e de facto vi no final a sorrirem, e de facto a experiência foi muito boa. Mas aquilo que eu queria dizer primeiro, entramos na loja e temos uma mesa como temos os iPads ou os Macs ou os iPhones, só dedicada aos Apple Vision Pro. Estão expostos, mas não se podem mexer neles, ou seja, estão expostos, têm um iPad em cada um deles e que nos dá informação, muita informação sobre os Apple Vision Pro, de resto também alguns vídeos de exemplos, também o preço e a configuração da Apple Vision Pro para que o cliente possa saber e perceber quanto é que custa e quanto é que ficará os Apple Vision Pro. Mas depois no fundo da loja tem uma zona que são tinham umas bancadas nesta Apple Store, umas bancadas iguais às outras, daquelas como quem vai comprar um produto qualquer ou pedir assistência, e lá fazem as demos. Na Apple Store que eu fui, também estavam a ser feitas demos naqueles banquinhos pequenos onde as pessoas podem usar esses bancos para descansar, mas sobretudo estão ali para tu acompanhares o Today at Apple.
Sim, as formações, exato.
As formações. Mas eu vi na outra Apple Store aqui de Berlim que tinham tipo um corner com assim tipo um... fazer um um de um lado e um do outro, com duas entradas a meio, onde podia sentar-se quatro pessoas acompanhadas sempre de um técnico da Apple. Esse técnico tem um iPad mini que vai dizendo aquilo que a pessoa está a ver, portanto ele vai dando indicações e ele próprio também está a ver o vídeo que quem está a receber essa demo está a ver. Depois encontrei aqui uma coisa que não conhecia e que é nova, que é uma máquina, tipo parece uma máquina de café, que se colocam lá os óculos para quem usa óculos. Portanto, amanhã, quando eu fizer a demo, isso vai acontecer. A máquina, suponho eu que é alguma máquina em colaboração com a Zeiss, e que faz a leitura das lentes para depois, logo dentro da Apple Store, terem a referência das lentes que precisas e terem ali também algum tipo de lentes para te poderem dar a demonstração. Eu, como disse, não sei se recordam, quando fiz a experiência do primeiro contacto com os Apple Vision Pro, eu fiz de um amigo
e sem lentes, claro.
Sem lentes. E que a primeira vez que metia os óculos vi tudo muito desfocado e que tive que apertar muito. E quanto mais perto estavam os ecrãs dos olhos, mais nítido fiquei. E portanto, eu assim consegui ter uma experiência melhor. Não foi uma experiência total como se estivesse a usar as lentes, não é?
Sim,
amanhã óbvio. Vou experimentar e depois no próximo podcast vou aqui partilhar com todos essas informações. Mas de facto, não há uma loucura da compra, até porque aqui na Europa começa nos 3.999 euros os Apple Vision Pro, e depois mais as lentes, mais uns a caixa de transporte, mais uns acessórios,
claro.
Mais uma
claro,
powerbank,
claro, claro.
Mais não sei quantos, portanto isto sobe ali para os 4.000 e tal euros, na boa, 4.500 euros. E portanto estamos a falar da versão mais base, não é?
Não, o que eu acho interessante é que para já a Apple, ao fazer a penetração deste equipamento nos três maiores mercados europeus, propriamente ditos, obviamente tem a sua razão de ser, até mesmo porque poderão ser pilotos também, e podem também funcionar, obviamente, aqui para chamar pessoas de países mais próximos, inclusive, porque, por exemplo, França, se calhar até é bem possível ter ali todos os vizinhos do Benelux, lá está. A Alemanha, inclusive, também, os Países Baixos e não só. A Dinamarca, por exemplo, também. E a França, os espanhóis, eventualmente. E aqui mais alguns limites. Obviamente, também não calculo que esteja em todas as lojas em simultâneo. Mas se efetivamente for o caso...
Não, terão em todas as Apple Stores.
Se tiverem realmente...
Inglesas, alemãs e francesas.
Se tiverem realmente em todo lado, estamos a falar neste caso numa logística enormíssima da Apple, e acho que é bastante interessante, porque dão a conhecer finalmente, não é, o equipamento ao mercado europeu. Acredito que não haja assim uma grande e efusiva fileira para adquirir, até mesmo devido ao preço deste dispositivo. Mas, obviamente, certamente que haverá muitas demonstrações, porque inúmeros serão os curiosos que querem experimentar finalmente este sistema de realidade aumentada que a Apple tem. E de facto, aqui eu acho também brilhante e inclusivo da Apple realmente ter aqui alguns... Certamente eles fazem esta leitura da graduação das lentes para quem usa óculos, para que com umas lentes mais aproximadas possíveis a pessoa consiga ter realmente uma experiência mais próxima do real, e quando tiver, neste caso, as lentes adequadas para utilizar. E eu acho que isto a Apple está a fazer muito bem, porque está obviamente aqui a cobrir um grande público-alvo, e tudo isto que a Apple está a fazer, obviamente que também serve para catapultar não só a fama do dispositivo, como também como também fomentar a própria apetência para comprar, porque certamente quanto mais pessoas realmente utilizarem e fizerem as demonstrações, aquelas que têm obviamente possibilidade para adquirir este equipamento, não tenho dúvidas que serão e verão-se muito mais inclinadas a comprar, e estas demonstrações são fundamentais, claro está. Eu acho que a Apple está a fazer muito bem. Vamos ver quando é que se chegará algum dia aqui a Portugal, e esperemos que sim, que corra tudo bem. Mas acredito também que esta campanha que a Apple está a fazer nestes três primeiros grandes mercados europeus vá surtir efeito, quanto mais não seja pela própria disseminação do produto aqui na Europa.
Eles têm que resolver outro problema, primeiro. Ou melhor, dois problemas. O primeiro, eu coloquei essa questão da Apple e pronto, e arranjei logo ali a primeira confusão, porque ninguém sabia responder exatamente. Que tem a ver com o seguinte: havia, e eu pronto, tinha essa informação pelo contacto que tive com pessoas que compraram as Apple Vision Pro nos Estados Unidos, que só te permitia o acesso à Apple Store americana, ou seja, tinhas que ter um user americano. Se usares com o teu user que não fosse americano e que fosse de outro país, não terias acesso à Apple Store, tens acesso a muito outras coisas, não é? Às fotos, aos contactos, uma série de coisas, mas depois perdes ali o acesso à Apple Store, à App Store, onde tens que ir buscar aplicações e onde está tudo, não é? Esse era o primeiro problema que tinham que resolver. O que é que eu pensei? Apple Vision Pro chega à Europa, então vai estar aberto esse problema. Não está aberto esse problema, ou seja, continua igual. Tu tens que ter uma conta, um user ID, dos países onde saíram as Apple Vision Pro. Ou seja, um user ou inglês, ou
francês ou alemão.
Francês, exato. Ou alemão. Se não consegues aceder à App Store, nem tão pouco, por exemplo, à Apple TV. O que é aqui um problema grande, e eu acho que a Apple tem de resolver esta situação, uma vez que se quer abrir um mercado, mesmo que ele não chegue a outros países, e se quer vender mais, tem de resolver esta situação, porque tu não vais comprar umas Apple Vision Pro onde tens que criar, e podes fazer isso sem problema, criar um user americano. Depois tens acesso à App Store americana, mas tudo o que tu já compraste, aplicações, não podem ser utilizadas, ou não podes baixar outra vez para as Apple Vision Pro, numa versão que tenha da Apple Vision Pro, porque tem que ser com a americana. Depois, os teus dados pessoais, ou os passas todos para o user americano e passas só a funcionar com o user americano, não dá para estar a usar dois, porque tens os dados de um lado, tens compras do outro, não dá.
Pois.
Eles terão que resolver esta questão. A outra questão que me parece também que a Apple tem de resolver é tentar aumentar, e muito, o número de desenvolvedores que façam aplicações nativas para Apple Vision Pro, porque isto não teve o boom que teve o iPhone. Há aqui muita reticência dos desenvolvedores, e há aqui um braço de ferro sobre os valores das receitas e dos lucros que as aplicações têm, e de repartição dos lucros, e há muitos desenvolvedores que ainda não estão e não têm as suas aplicações para o Apple Vision Pro. Ainda ontem falava com um colega que é especialista em drones, na filmagem, e funciona para a área profissional, e que me perguntava sobre esta questão de Apple Vision Pro chegar à Europa, e se o Apple Vision Pro dava para colocar introduzir vídeo, um cabo para sair vídeo e poder ser visto. Não tem nenhuma entrada. E portanto, aquilo que eu lhe disse foi, as empresas dos drones têm de começar, e pode ser um bom caminho, começarem a fazer aplicações nativas para uso com os Apple Vision Pro, pode ser também uma coisa excepcional, até porque as imagens e a realidade que conseguimos ter com os Apple Vision Pro é muito superior a tudo o que há no mercado. E portanto há aqui um longo caminho ainda para percorrer, mas pronto, está dado o primeiro passo na Europa. Apple Vision Pro, a partir de hoje, é possível comprar em alguma destes países. Ricardo, o que é que temos aí mais de informação?
Olha, muito rapidamente, esta semana surgiram aqui algumas notícias que eu também quero trazer aqui, e muito rapidamente também dizer que a Comissão Europeia o Comissariado da Competição da União Europeia, melhor dizendo, avisa que a Apple pode não distribuir a sua Apple Intelligence nos mercados europeus. E isto é uma notícia lançada pelo Euroactive, portanto é um canal de notícias da União Europeia especificamente, e portanto isto deixa aqui alguma preocupação às pessoas, obviamente, porque o que é que acontece? Acontece que esta notícia avançada por uma informação até mesmo dita pela Margrethe Vestager, que é uma conhecida e muito da Apple, foi ela também uma das grandes impulsionadoras do Acto dos Mercados Digitais, e contra a competição e o monopólio que as gigantes tecnológicas têm, nomeadamente na Europa, e uma coisa que é verdade é que a decisão que a Apple tem de não lançar a sua Apple Intelligence e todas as características e funções inerentes da Apple Intelligence na União Europeia é uma declaração para já surpreendente por parte da Apple. E também só vem comprovar o seu comportamento anticompetitivo. E realmente uma coisa que é verdade é que se a Apple de facto não lançar o iOS 18 e lançar a Apple Intelligence em todo o mundo, menos na Europa, isto será realmente um golpe muito duro à Apple, porque se bem que a Apple está a publicitar que a Apple Intelligence só vai funcionar com iPhones 15 Pro ou com telefones novos, o que poderia levar muita gente, e vai levar também certamente muita gente, a fazer neste caso um salto, um upgrade de telefone muito mais rapidamente do que o previsto. Por outro lado, se a Apple não vai lançar a sua Apple Intelligence, ou se existe essa possibilidade de a Apple não lançar a Apple Intelligence na União Europeia, isso vai, obviamente, para já vai frustrar muita gente, mas também vai, com certeza, adiar planos de fazer um upgrade de equipamento tão cedo ou mais cedo do que o esperado. E, portanto, a Apple está aqui numa posição um tanto ou quanto muito delicada, porque corre esse risco, se por um lado quer forçar a sua Apple Intelligence em todo o mundo, menos na Europa, está a correr um grande risco, porque os mercados europeus têm realmente o seu peso. Obviamente não são tão competitivos quanto os dos Estados Unidos, é verdade, mas contribuem e bastante para as receitas da Apple, o que é um pouco contrassenso, porque hoje, ainda por cima, como nos dizes, é lançado o Apple Vision Pro na União Europeia, portanto nestes três países da União Europeia, sei que eu estou com a Grã-Bretanha, obviamente, por causa do Brexit, mas nestes três grandes mercados europeus. E uma coisa que é verdade é que isto é um pouco de contrassenso, ou seja, se a Apple de facto avançar com o iOS sem a Apple Intelligence aqui na União Europeia, haverá muita gente certamente que não vai fazer o upgrade, e eu conheço muitos que já o disseram, desde que leram realmente esta notícia. A Apple anunciou há sensivelmente uma semana que não estava nos planos disponibilizar, pelo menos para já, a Apple Intelligence na União Europeia, talvez mais tarde, e de facto isto leva-nos a pensar muito. Outra notícia ligada a isto é que a Apple também está previsivelmente a preparar-se para recolher alguns frutos da sua própria Apple Intelligence. Isto porquê? Porque o que a Apple planeia é que num futuro, e até se calhar não muito próximo, começar a cobrar extra por funcionalidades de Apple Intelligence que sejam mais específicas ou que requiram, de facto, ou que requeiram outro tipo de processamento e se calhar até um processamento mais... mais eficiente, por assim dizer, e já se sabe que isso será uma gestão feita pelo próprio aparelho, portanto tudo aquilo que necessite mais do que o equipamento consegue dar será feito pela Apple Computing, Cloud Computing neste caso, pelos servidores da Apple, mas realmente aqui há algumas características da Apple Intelligence poderão vir a ser comercializadas à parte no futuro, e assim como, por exemplo, o Apple, o iCloud Plus, por exemplo, etc. E isto tem a ver também com a tecnologia que a tecnologia que toda a Apple está aqui a incrementar na sua Apple Intelligence, tem não só tem a ver com a entrada da OpenAI com o ChatGPT, mas também com a futura integração de outros criadores de módulos de inteligência artificial e de módulos de linguagens de larga escala e que realmente venham a contribuir para uma modernização, updates regulares e melhoramento desta própria Apple Intelligence, e o que se espera é que a Apple realmente com certas e determinadas características e se calhar até mesmo para certo e determinado público, a Apple irá cobrar estas características à parte. E, portanto, é sempre também bom termos isto em atenção e vamos, obviamente, acompanhar. Por último, uma notícia também um tanto quanto chocante, é que, diria mais surpreendente, é porque depois de tanta batalha legal, depois de tantos recursos e que foram feitos, a Apple autoriza a Epic Game Store no iOS, ou seja, vamos ter Fortnite brevemente, novamente no iPhone. Isto porque a Epic tinha submetido à Apple um pedido para ser uma loja de terceiros, portanto ser uma App Store, digamos uma Store de terceiros já no lançamento do iOS 18. A Apple tinha recusado logo terminantemente numa primeira instância, mas agora, ainda esta semana, voltou atrás e dá o green light, portanto dá luz verde para que a Epic construa a sua loja e a integre como loja de terceiros do iOS. Isto não só é surpreendente, porque, lá está, como disse, depois de tanta batalha legal, a Apple aqui a dar o braço a torcer, e a Epic, de facto, com o caminho aberto para novamente ter o Fortnite disponível para os seus utilizadores no iOS, o que não só é uma surpresa, mas também aqui a Apple certamente que irá jogar muito com o Core Technology Fee, portanto aquela comissão que certamente, dado o número de utilizadores que o Fortnite tem e a Epic espera ter com o lançamento, neste caso da sua loja, que a Apple irá cobrar e irá fazer-se cobrar bem.
Quanto a mais informação, queria dizer que o iOS 18 já está na terceira beta, que está cada vez mais normalizado, ainda me está a gastar muita bateria, e portanto, que é de facto um problema, mas há aqui algumas situações muito interessantes. A área das fotos cada vez está melhor e, de facto, se eu disse na primeira vez que utilizei fotos do iOS 18, disse que tínhamos que reaprender a mexer nas fotos porque ele já não funcionava exatamente da mesma forma. Tem aqui algo bastante bom, que é as pesquisas são muito boas, são excelentes. E ele está sempre a agrupar-te. Eu acho que isto é bom para quem publica vídeos e para quem gosta de ou mandar para a família ou para amigos. Ele está sempre a criar determinadas situações de um conjunto de fotografias ou vídeos e cria tipo um evento. E podes ir depois com amigos ou com família ou com determinadas situações partilhar, e isso pode ser bastante interessante, e a Apple vai propor-te isso com maior frequência, sobre as variedíssimas situações onde vais tirando fotos, o que é de facto interessante, e é giro. Por exemplo, podes ver um amigo teu ou a tua família ao longo dos anos, e ele depois mostra fotografias dessa pessoa ao longo dos anos num vídeo compactado de, sei lá, de um minuto ou uma coisa assim, o que de facto é muito interessante. Estou a gostar cada vez mais destas fotos no iOS 18. Uma das situações que vai ser possível utilizar no iOS 18 é gravador de chamadas, ou seja, podemos gravar as chamadas, mas atenção, porque a lei portuguesa proíbe a utilização da gravação de chamadas sem o consentimento das outras pessoas.
Claro.
Isto serve para quê? Isto não serve para gravarmos uma pessoa às escondidas e ficarmos lá com uma gravação. Isto serve para podermos depois utilizar a conversa para uma transcrição daquilo que foi dito. Vamos supor que fazemos uma entrevista, a pessoa do lado de lá está-nos a dar uma série de dados que temos que apontar, em vez de apontarmos, gravamos, e depois o sistema automaticamente passa de voz para letra aquilo que foi dito, e portanto transcreve tudo o que foi dito, e de facto isso, e aí é uma versão fantástica. Se for para outro tipo de usos, será um problema, e cada um será responsabilizado da forma como use. Outra das features que encontrei e gostei, que é, por exemplo, agora na zona das passwords, na aplicação passwords, tem uma zona só de Wi-Fis, e, por exemplo, vou à tua casa, tu quero, em vez de perguntar, olha, qual é a tua rede, havia sempre a possibilidade de partilhares a rede, não é?
Claro.
Mas vamos supor até que tens alguém em casa que não faz parte da tua agenda, e portanto ele assim não partilha. O que é que acontece? Vais a essa aplicação, dentro dessa aplicação, vais ao nome da rede, não é? Por exemplo, tinha aqui um exemplo que é o Ibis, no hotel Ibis, onde já estive instalado. Vou aqui e dentro da aplicação dos passwords no sítio dos Wi-Fis, agora aparece-me aqui uma coisa a dizer mostrar código QR da rede. Abres essa opção, mostras o código QR a outra pessoa e não tens que dar a password, por exemplo, da tua casa.
Pois.
O que é de facto
é prático, sim.
Algo interessante. Nos podcasts vai haver aqui, podemos fazer uma partilha de um link de um tempo específico de um podcast. Vamos supor que tu queres mostrar algo ao minuto 10 do podcast da Hora da Maçã. Em vez de estás a mandar o link do podcast da Hora da Maçã,
claro,
agora podes enviar exatamente no minuto que tu queres partilhar com outra pessoa. Isso, e portanto é muito interessante. Na área da tradução, eles estão aqui a colocar uma série de traduções de muito mais línguas, chinês, japonês, coreano, que são convertidos para texto de alfabeto latino, portanto permite tu poderes ler e tentares falar, não é? O que pode ser uma ajuda, porque, por exemplo, eu estava a conversar com um amigo meu que estava na China e que, por exemplo, davam-lhe umas indicações de um determinado sítio. Ele chegava ao táxi e dizia ao sítio com as letras, o alfabeto latino, e eles não sabem ler o alfabeto latino, só sabem ler o alfabeto chinês, mas tu podes traduzir com o alfabeto latino e ele traduzir-te para o alfabeto chinês, não é? Ou então dizer-te como é que a palavra se diz, não é? Isso pode ser também interessante na forma de comunicarmos. Na área das mensagens, temos também aqui uma zona de mensagens para empresas, e vai ser aqui possível receber e teres aqui, como tens no... deixa-me tentar explicar. Como tens no WhatsApp Business, podes agora nas mensagens também ter um lado Business, que tem aqui muito mais soluções, escusas de dar o teu número de telefone, portanto, usares o Message para isso, não é? Claro. E também podes acompanhar uma encomenda individual ou para a empresa com o Message, portanto, de uma forma contínua. Pode ser também muito, muito interessante. Há aqui uma série de situações novas e eu que vou aqui experimentando e ao longo dos tempos vou aqui dando essas indicações sobre aquilo que há novo no iOS 18. Já sabem que o iOS 18 neste momento ainda só está para desenvolvedores. Haverá uma altura que, e não deverá ser daqui a muito tempo, que estará disponível uma beta pública onde qualquer pessoa pode descarregar e utilizar a beta pública, sabendo-se à partida que as betas têm determinados problemas e se usam o iPhone para trabalho não é aconselhável, porque alguma aplicação pode deixar de funcionar e pode haver aqui algum tipo de problemas, mas pronto, depois caberá cada um de nós a decidir o que é que quer fazer. O iOS 18 vai sair quando for anunciado o iPhone 16 e prevê-se que o mês de setembro traga essas novidades.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui dar uma dica de como poupar no arrendamento, e agora que estamos numa altura de férias, se calhar muita gente à procura de casa, apartamento, para as férias, para um fim de semana, e por aí há variedíssimos sites, não é? O Booking, o Airbnb, outro tipo de sites. Aquilo que eu vou dar é um site onde conjuga todos estes sites de onde se podem, onde há anúncios de apartamentos de casas para arrendar e dá-nos a indicação de onde está a ser oferecido o melhor preço, porque muitas vezes as pessoas têm o mesmo anúncio em vários sítios e num local está um preço e noutro local está outro. Portanto, este site que se chama itchi.com, que é ichee.com, é uma solução excepcional para poderem poupar algum dinheiro. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Para a área de dicas, eu trago aqui uma dica que é como utilizar gestos no seu FaceTime. Ou seja, sem dizer nada, apenas com as suas mãos e com as suas expressões, o FaceTime interpretar aquilo que está a fazer. Ou seja, para isto, basta iniciar uma chamada de vídeo em FaceTime e vai experimentar o seguinte. Se fizer assim um polegar para cima, um fixe, mesmo claro, junto à câmara do seu iPhone, vai fazer o símbolo thumbs up, vai fazer um like, neste caso, no qual a pessoa com quem estiver a falar vai ver. Se fizer com as duas mãos, portanto, os dois polegares para cima, vai ter o efeito de fogo de artifício atrás de si. Se, por exemplo, fizer o símbolo da mão, muita gente conhece, não é? Se fizer com o símbolo do coração, com as duas mãos, nitidamente apontado para a câmara, irão aparecer vários corações no ecrã. Se fizer o símbolo de vitória, os dois, portanto, o indicador e o médio em frente à câmara, verá balões também atrás de si. E dois fiches, portanto as duas mãos a fazer o V de vitória, estará, neste caso, inundada de confetis. E continua, se puser, por exemplo, o polegar para baixo, vai fazer um thumbs down, ou seja, um dislike, e se puser os dois polegares para baixo, vai ter o efeito de chuva. Existem outros gestos que convido a todos a experimentar, mas de facto é interessante e é engraçado se estiver assim numa chamada com um amigo ou com um familiar, realmente começar a fazer estes gestos e verem-se assim de facto movimento e reação no próprio ecrã, sem você precisar ter que fazer nada, sem carregar em nenhum botão, que ainda é o melhor, para não tapar sem querer a câmara E, portanto, nada como experimentar. Vamos deixar estas dicas todas, obviamente, no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar também um link para poderem usar uma plataforma que pode ser muito interessante para conhecermos os nossos antepassados e também conhecermos a nossa árvore genealógica da família, não é? E por aí adiante e conhecermos os nossos antepassados. É um site que se chama Genetech. É o site que se chama, que para o encontrarem é pt.geneanet.org e é de facto um grande recurso para podermos encontrar a nossa árvore genealógica e também os nomes e quem eram os nossos antepassados. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, Nuno, eu trago esta semana aqui duas aplicações, uma para macOS, que é um gestor de janelas. Pode parecer um tanto ou quanto estranho, mas de facto este Swish, de forma natural e intuitiva, portanto usando os gestos que já usamos no macOS, principalmente nos trackpads, vai fazer com que possamos controlar as janelas abertas na nossa área de trabalho de uma forma absolutamente extraordinária. Aumentar, diminuir, pôr ao lado, dividir em 4, 8 janelas em simultâneo, perfeitamente recortadas e adaptadas ao tamanho do seu ecrã, sem necessidade de fazer nada. Parece magia? Não. Neste caso chama-se Swish. Esta aplicação está disponível, neste caso, via loja, neste caso, da Setup, e portanto tendo a Setup pode eventualmente fazer o download desta aplicação. É muito, 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 muito boa e para quem neste caso necessita de uma grande autonomia em termos de trabalho, uma grande neste caso necessidade de ter várias janelas abertas em simultâneo, esta aplicação permite realmente fazer uma gestão muito eficaz das janelas que estão abertas, até mesmo dividi-las perfeitamente, de acordo também com o tamanho do seu ecrã, e portanto é fabuloso. Vale a pena experimentar e podem fazê-lo, podem experimentar gratuito por 7 dias e depois passam a pagar sensivelmente 9€ por mês. Ou 10€ por mês. Mas experimentem, pode ser que seja extremamente útil para a vossa ocupação, a vossa atividade, nada melhor. Instalando a Setup, depois têm o acesso a esta aplicação e podem experimentá-la durante 7 dias gratuitamente e depois, caso não faça sentido, aí podem cancelar a qualquer momento. E portanto aqui fica Swish para macOS. A outra aplicação que trago tem um nome muito curto e se calhar um pouco estranho. CharMap, CharMap. No fundo, vai-nos trazer, neste caso, símbolos que não estão habitualmente disponíveis em nenhum dicionário nem em nenhum teclado do iOS. E isto torna-se bastante bom para quem quer pôr símbolos especiais ou necessita de utilizar símbolos especiais nas suas mensagens ou até mesmo, porque não, mudar de fonte também. É possível mudar de fonte com esta aplicação. Tem aqui esta aplicação que, ao fazer o download, depois pode instalá-la e instalá-la como se fosse um novo teclado para as suas mensagens. E aí tem acesso a uma panóplia absolutamente infindável, quase, de símbolos que estão dispostos por ordem temática e que são símbolos que vão desde setas, figuras geométricas, caracteres também, caracteres ASCII, Portanto, tudo aquilo que eventualmente queira, ou todo o símbolo que necessita, certamente irá encontrar nesta aplicação. E, portanto, vale a pena experimentar, é gratuita, faça o download e experimentem, instalem no vosso iPhone, porque vale a pena. Charm App.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Na área de o que ver, proponho aqui, em tempo de Campeonato da Europa, e já que estamos aqui mesmo em cima da final do Campeonato Europeu de 2024, um documentário sobre a última final do Europeu, que foi realizada em 2021, mas corresponde ao Euro 2020. Essa final foi entre a Inglaterra e a Itália e realizou-se em Londres, no estádio do Wembley, e foi de facto um verdadeiro caos aquilo que aconteceu perante a verdadeira loucura dos ingleses verem e terem a possibilidade de ver ao vivo a sua seleção jogar e poder ganhar o título de campeão europeu em casa. Já se sabe que não ganhou, foi a Itália, mas aquilo que aconteceu foi uma catástrofe. Houve uma invasão, derrubo de barreiras, excessos de consumo de álcool e drogas, e portanto é um documentário sobre um dia que de facto era de festa e acabou por ter muitos e muitos problemas. Chama-se Afinal, Caos em Wembley, está na Netflix e vale a pena ver neste momento que estamos no final de um mês de verdadeiro acompanhamento do futebol europeu. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, a sugestão que eu trago é efetivamente uma nova temporada de uma série que eu já falei aqui. Esta série está na Disney Plus e esta nova temporada começa dia 17, portanto a próxima quarta-feira, e tem uma coisa extraordinária. Esta série, que se chama The Bear, conta a história de um jovem cozinheiro que efetivamente era um prodígio na cozinha, mas que, chegando a determinado nível e trabalhando nos melhores restaurantes de renome mundial, de várias estrelas Michelin, decidiu voltar a onde tudo começou, decidiu voltar ao antigo restaurante de seu irmão e fazer desse restaurante realmente uma referência no bairro e na cidade onde mora. Obviamente muito complicado, porque o restaurante estava a ser pessimamente gerido pelo primo, estava localizado numa zona também não tão boa, e realmente em termos de frequência e oferta era nada mais do que um simples pesadelo. Carmi, este jovem cozinheiro, começou praticamente do zero, e viu o restaurante do seu irmão entretanto atolado em dívidas, mas depois faz uma descoberta estonteante. Esta nova temporada já vai levar, como os chefes costumam dizer, elevar para um novo nível. De facto, Carmi agora não se contenta em ser apenas mais um chef com mais um restaurante na cidade, mas quer ganhar, e vai fazer por isso, uma estrela Michelin. Vejam a série, porque é extraordinariamente boa para quem gosta de realmente séries com muito ritmo e para verem a realidade de uma cozinha de autor. Vejam a série, que é absolutamente fantástica. The Bear, disponível na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um podcast da Hora da Maçã. Este é o último que eu gravo em território alemão. O Euro está a terminar e, portanto, vou regressar a Portugal. E, portanto, na próxima semana talvez até possamos gravar juntos, não sei, num dos próximos episódios. Eu não sei como é que estão as tuas férias ou não, mas podemos encontrar-nos, tomar uma cerveja e gravarmos um dos próximos podcasts. Já sabe, se quiser escrever-nos, manda-nos um e-mail para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, sigam-nos também o nosso sponsor iServices, como sabem, já estão obviamente familiarizados com isto, www.iservices.pt. Veja tudo o que a iServices tem e pode fazer por si, pelos seus equipamentos. Obviamente que os nossos ouvintes também têm direito a um desconto direto e imediato nas faturas de serviços de reparação e também na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar a seguir o nosso blog e também para espreitar o site iServices de vez em quando e até mesmo com alguma regularidade, digo desde já, porque as surpresas são várias e há sempre novidades para explorar. Portanto, aqui fica desde já o convite. Da minha parte, o meu muito obrigado por estarem aí desse lado, a ouvir-nos e a continuar a apoiar. E acima de tudo, se for o caso, umas boas férias para todos, aqueles que têm a possibilidade de ir de férias agora. Desfrutem, descansem, ouçam o nosso podcast, obviamente, contactem-nos e acima de tudo divirtam-se. Um grande bem-aja e um abraço.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.